O orçamento que foi criado este ano para dar conta do combate à pandemia de coronavírus já acumula 524 bilhões de reais em despesas autorizadas, sendo que 73,5% já haviam sido pagas até 8 de setembro, segundo dados do Tesouro Nacional, trabalhados pela Consultoria de Orçamento da Câmara. O chamado Orçamento de Guerra, aprovado pelo Congresso logo no começo da pandemia, possibilitou a criação do auxílio emergencial de R$ 600, a maior despesa dessa contabilidade paralela, ou pouco mais de 254 bilhões de reais autorizados. Em segundo lugar, vem a ajuda às micro e pequenas empresas, com recursos para capital de giro e pagamento de salários, num total de 82 bilhões de reais. E em terceiro, ajuda aos estados e municípios, com 60,2 bilhões de reais, mais 16 bilhões da complementação de perdas de arrecadação com os fundos de participação em impostos federais. As empresas ainda tiveram o programa de manutenção de empregos, que possibilitou a suspensão de contratos de trabalho ou a redução de salários, com pagamento de benefício pelo governo. E a área de saúde recebeu 47 bilhões de reais para gastar além do orçamento normal em prevenção e tratamento da Covid-19. Até meados do ano, tanto a ajuda às pequenas empresas quanto os gastos extras da área de saúde apresentavam baixa execução, o que foi motivo de muita reclamação na Comissão Mista de Combate aos efeitos econômicos da pandemia e na comissão externa da Câmara, que acompanha as ações emergenciais de maneira geral. Para o deputado paranaense Enio Verri, líder do PT, o governo foi lento em um momento crucial da pandemia.
E permitiram com isso que as empresas quebrem, que as pessoas entrem numa crise assistencial gigantesca e também, por tabela, aumente o número de mortos por conta da Covid-19, que já ultrapassam a barreira dos 100 mil mortos aqui no Brasil.
No caso das pequenas empresas, foi necessário oferecer mais garantias governamentais para que os bancos repassassem o dinheiro, o que foi criticado pelo deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, relator da comissão mista.
Realmente a expressão é essa: é lamentável que alguns setores da economia se preocupem tanto com a sua própria segurança, com a sua capacidade de lucro, com a sua capacidade de não ter prejuízo, do que dar a sua cota parte nesse momento agora tão difícil para o mundo inteiro e de forma especial para o Brasil.
Vice-líder do PSL, o deputado Felício Laterza, do Rio de Janeiro, disse que o executivo agiu prontamente conforme a demanda foi surgindo.
Identificado o problema, o governo endereçou tais questões por meio da restauração de garantias, dentre outras medidas, e a liberação de crédito passou a aumentar significativamente. Exemplo é o Pronampe, que começou devagar e ganhou tração mais recentemente, havendo inclusive necessidade de ampliação do montante de recursos nele alocado.
Para o pós-pandemia, Laterza e Francisco Júnior acreditam que será necessário avançar na agenda de reformas estruturais para que a economia reaja mais rapidamente e para que o governo possa reduzir a dívida pública, que deverá chegar a quase 100% do PIB, Produto Interno Bruto. Isso porque o orçamento já era deficitário antes da Covid. O deputado Enio Verri, por sua vez, destaca a necessidade de programas sociais para atender os desempregados e mais ajuda às pequenas e médias empresas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.